Esse é o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio.
Neurocirurgião e fala aí muito no Instagram também sobre Parkinson, sobre dores crônicas, etc, né? E recentemente também deu aula ali na especialização em transtorno de humor para psicólogos, né? Vai criar todo um módulo, inclusive, de neuroanatomia funcional dentro da especialização em transtornos de humor. E é claro, é um prazer imenso recebê-lo aqui para a gente aproveitar e discutir algumas coisas importantes, né, sobre essa interface que existe, né, entre a neurologia e a psiquiatria, né, o que isso tem a ver, né, com transtornos de humor, depressão.
É uma das coisas muito importantes a gente entender é o que eu sempre falo, né, de que tudo aquilo que é psicológico, na verdade, é biológico, né? Muita gente pensa que a nossa mente, de alguma maneira, está na nuvem, por assim dizer, né? Que está algo flutuando em algum momento, né? Mas, na verdade, não. Existem questões muito biológicas que estão associadas e os sintomas, de maneira geral, são nada mais, nada menos do que alterações emocionais, de comportamento e também de pensamentos que muitas vezes pode acontecer. Mas como estava dizendo, né, muitas vezes transtornos de humor, de maneira geral, né, tanto depressão como transtorno bipolar, a bipolaridade, é algo que manifesta os sintomas em alterações de comportamento, pensamento e emoções. São essas três coisas que a gente vê. Mas isso não vem do nada. Isso vem o quê? Isso vem de alterações neurobiológicas, algo que acontece no cérebro, né, que é muito, muito psicológico, né? Então, não é do nada que isso acontece, mas infelizmente a gente ainda tem pessoas que não conhecem essa parte neurobiológica que é tão importante da gente ver. Então, boa noite, Bruno. Se apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece.
Boa noite, Renato. Bom, eu sou o Bruno Borjali, eu sou neurocirurgião e dentro da neurocirurgia eu sou especializado num tipo de área chamada neurocirurgia funcional, que a gente trata de doenças do movimento e de dor, basicamente. Então, por isso que coisas que parecem tão diferentes quanto o Parkinson, o tremor essencial, o distonia, doenças do movimento, fazem parte do meu dia a dia e também doenças como dor crônica, fibromialgia e a gente faz tratamentos, né, dos mais diversos tipos para essas diferentes modalidades, né? Então, quem não conhece, acha meio estranho, porque é tão diferente. A gente está trabalhando com modificar o funcionamento do sistema nervoso para melhorar doenças de difícil controle.
Perfeito, perfeito. Eu estava, inclusive, aqui explicando bem agora, né, Bruno, como tudo aquilo que é psicológico, né, na verdade, tem uma base biológica, né, acontecendo, né, que a nossa mente não está na nuvem, né, mas como a gente, quando está lidando com questões como depressão ou bipolaridade, a gente vê a manifestação dessas questões, né, como, por exemplo, alteração de comportamento, emoção, pensamento, etc, né. A gente não está vendo, assim, o que está alterado no cérebro, né, de uma maneira geral. Apesar de existirem essas alterações e é algo que é verdadeiramente biológico, né? E muitas vezes as pessoas artificialmente separam na cabeça, né? Ah, essa é a doença do corpo, não, essa é a doença da mente, né? Como se fossem duas coisas muito separadas, né? Ou como se fossem duas coisas diferentes, né?
Eu gostei do termo que você falou, Renato, que é nuvem, né? Hoje em dia, né, com a questão do digital, de você ter um telefone celular e ter alguma coisa na nuvem, quem trabalha com nuvem sabe disso. Você pode colocar sua agenda, você pode colocar seu calendário, você pode colocar seus arquivos numa nuvem, aquilo é como se estivesse ali, né, meio abstrato, e o seu telefone, ele tá pegando aquilo e a parte mais física tá ali dentro. Claro que é só uma metáfora, uma comparação, mas é um pouco disso. Por mais que a gente possa tá achando que tá na nuvem, aquilo está fisicamente em algum lugar, né? Então existe um local que está guardando aqueles seus dados, que parecem estar ali voando em algum lugar, não, aquilo está guardado em algum lugar. E se você for estudar isso a fundo, você pode até descobrir em qual pedaço da Terra alguém tem lá uma memória física guardando aquele seu número de telefone. É porque é difícil chegar lá, né? Eu não posso pedir aqui para a empresa onde eu tenho a nuvem e falar onde é que está, né? Nem sei se é possível fazer isso com a empresa, mas fisicamente está lá. Então, se eu estudar isso bastante, me aprofundar, eu vou chegar lá. Então, as doenças que a gente trata, que parecem tão abstratas, tão nuvem, elas estão em algum lugar. A gente se esforça muito para entender isso, para ver se a gente consegue dar novos tratamentos e melhorar os que já existem.
Eu sempre digo que a questão de existir, inclusive, a separação entre neurologia e psiquiatria é simplesmente uma questão de que a nossa ciência não progrediu ou evoluiu o suficiente, né? Porque o fato de ter duas especialidades diferentes não tem absolutamente nenhum sentido, né? A gente deveria ter uma grande especialidade só, né? Só que a nossa ciência ainda não evoluiu o suficiente. Então, enquanto a gente não acha marcadores biológicos muito claros, né, para questões mentais como bipolaridade, depressão, ansiedade, toque, etc., né, acaba que isso fica na psiquiatria. E tudo que a gente acha marcador biológico muito claro vai para a neurologia, né? Inclusive, algumas coisas são empurradas para a neurologia quando se descobre isso, né? Como, por exemplo, algumas doenças autoimunes, né? Que antes eram chamadas de esquizofrenia, aí depois você viu, não, tem algo autoimune acontecendo aqui, ó, tem um vírus, e aí a gente conseguiu identificar o vírus que está acontecendo e manifestava sintomas psicóticos, né? Aí já não era mais a psiquiatria, aí saiu do reino da esquizofrenia e foi para a neurologia, porque agora a gente tem um nome, tem um patógeno muito claro acontecendo ali, né? É interessante, né, que a psiquiatria, ela vive na sombra do desconhecimento científico, né? À medida que o conhecimento científico vai descobrindo cada vez mais, vai se transformando em neurologia. Por isso que eu sempre brinco que a psiquiatria é uma área que, se tudo der certo, desaparece, né? E vira tudo neuro, né? E vira tudo neuro, né? Quanto mais dar certo a nossa ciência, encontrar marcador biológico, mais neuro vai ficando.
Bom, Renato, eu até me lembrando aqui do nosso passado, né? A gente estudou junto, era muito amigo, e nessa época em que a gente gostava de neurociências, eu ficava na dúvida, vou fazer neurocirurgia, neurologia, vou fazer psiquiatria. Eu não sabia que tinha alguma coisa a ver com o cérebro, mas eu acabei indo para neurocirurgia porque eu encontrei ali essa coisa mais física, mais palpável, né? Eu queria muito saber, assim, o que esse pedacinho da cabeça faz. Eu quero ver se eu consigo ajudar a trabalhar naquele pedacinho para mudar uma realidade. E você faz na neurocirurgia, se tiver um tumor numa região que mexe seu braço, você consegue até imaginar onde está o tumor só de examinar a pessoa, que o braço não está funcionando como deveria. Você consegue, com a cirurgia, muitas vezes, retirar o tumor dali. Ele para de atrapalhar o movimento do seu braço, a central de comando do seu braço no cérebro. E então, essa exatidão, entre aspas, no local do cérebro que está acontecendo, eu achava muito interessante. Eu fui para uma área em que isso é o mais abstrato possível, mas ainda tem o pezinho físico, né? Então, eu vou lá com o eletrodo fininho, bem profundamente no cérebro, para mexer numa região que provoca um tremor, por exemplo, para ligar o eletrodo e o tremor parar. E isso é estudado hoje, ainda com evidências de ciência um pouco frágeis, mas para também doenças psiquiátricas, né? Então, para o toque, por exemplo, já existe cirurgia desse sentido, que você vai numa região do cérebro que está doente e estimula com fio. E no futuro, provavelmente, a gente vai identificar isso muito melhor, muito mais detalhe, de um modo personalizado para cada pessoa que tem aquela doença, e poder saber, olha, para essa pessoa tem essas regiões que estão sofrendo mais, então, junto aqui com a minha psicoterapia, que provavelmente eu constato muita validade, eu vou estimular uma região que não está funcionando muito bem para facilitar o meu processo terapêutico. Então, a gente não invalida toda a parte, né, da multidisciplinaridade, mas é bem provável que a gente esteja cada vez, né? Nós estamos conversando bastante sobre isso nos últimos dias, né? Assim, tem cada vez mais artigos mostrando locais do cérebro que não estão muito legais nessas diferentes doenças da psiquiatria ou da dor crônica.
E algo que tem uma relação muito próxima, né, Bruno, que você trabalha também, é a questão de dor crônica junto com qualquer transtorno de humor, né? Eu sempre brinco que é como uma estrada de mão dupla, né? A mesma estrada que vai lá de São Paulo ao Rio é a estrada que vai de Rio a São Paulo, né? Consequentemente, é dor crônica e depressão, né? Ou dor crônica e qualquer coisa relacionada ao humor, né? A dor crônica, obviamente, vai piorar a depressão, e a depressão vai piorar a dor. Mas tem muita gente que não entende isso, né, Bruno? Que acha que a depressão não piora a dor, é que a pessoa fica mais fresca, ela fica menos tolerante à dor, que ela é uma pessoa menos resistente, que tá querendo chamar atenção ou fazer drama, né? Eu acho que vale a pena aí você explicar como é esse movimento no qual quem tá em depressão verdadeiramente tá sentindo mais dor e como que isso funciona, na verdade, né? Se isso é verdade ou não é verdade.
É totalmente verdade, e é uma das coisas que eu mais converso com os meus pacientes no consultório, né? Assim, um exemplo que explica mais fácil que é dor crônica é a fibromialgia, que é uma dor que dá no corpo todo, não é só na mão, só na perna, ela pode até migrar de um lugar para o outro, mas é uma dor no corpo todo. E não aparece em exames. Se a gente fizer pesquisas avançadas, a gente vai mostrar sim que tem um problema lá em algumas regiões. Mas não tem ainda para uso clínico. Eu não posso pegar meu paciente que acha que tem fibromialgia e fazer um exame e diagnosticar isso no exame, no laudo. E é uma grande dificuldade para essas pessoas, porque fora a questão assim, jurídica, trabalhista, de você provar que tem alguma doença, tem até algum benefício, algum direito, que está muito em voga, o pessoal está discutindo muito leis novas sobre isso. Mas é o próprio paciente, em primeiro lugar, a pessoa que sofre com aquilo, ela às vezes demora acreditar que ela tem um problema. Ela também acha que de repente aquilo não é real. E aí os familiares, às vezes próximos, às vezes os amigos, ela tem dificuldade. É muito comum a pessoa falar, olha, ninguém acredita que eu tenho dor, acha que é frescura, acha que eu tô exagerando. E por que que acontece isso? Porque na fibromialgia, isso acontece também na dor crônica de modo geral, a sensação da dor que deveria te... Imagina que a gente tem um radar de velocidade no trânsito, né? Então, vamos supor que é para você tomar uma multa com 60 km por hora. E na fibromialgia, faz de conta que a multa é a sua dor, né? Você vai ter um estímulo no seu corpo e era para ele ativar aquela multa, aquela dor, com 60 quilômetros. Mas ele começa a ativar com 50, com 40, com 20. Então, às vezes a pessoa tá andando a 20 por hora e tá tomando multa o tempo todo. Quer dizer, ela não tá sendo agredida a ponto de queimar o braço dela ou de beliscar ou de dar para ver o dano ali, mas ela tá com a mesma dor que aquela pessoa teria se não tivesse fibromialgia com 60 por hora. Então é a mesma dor que a pessoa sente, que ela sofre do mesmo jeito, mas ela é ativada com um estímulo muito menor. Isso é provado fisicamente, não é mais uma hipótese, não é mais uma questão. Antigamente era, será que tem, será que não tem? Não, hoje a gente não tem mais dúvida quanto a isso. As provas são objetivas e fisicamente claras.
Tem imagens em relação a isso.
Eu falo que é um alarme disparado, né? Então, a pessoa passa anos da vida com o alarme de casa disparado e procurando consertar a porta, a janela, o portão. E, na verdade, o problema é no alarme. Até ela descobrir que é isso, ela já trocou várias peças da sua casa, várias regiões. E pessoas chegam para mim, às vezes, operadas de várias regiões que talvez nem tivesse aquela indicação, muitas vezes. E o problema é no alarme. Por isso que o médico da dor, eu falo, é o médico do alarme. É que entende como que o alarme toca e onde que ele tem que intervir para diminuir aquele alarme que toca do mesmo jeito, mas não quer dizer que tem uma coisa quebrada. Então, eu tenho que desvincular isso na cabeça da pessoa, né? Pra ela achar, não tem que ter uma coisa quebrada visível pra estar com dor. Porque tem alguma coisa errada, assim, no meu sistema de dor, mas eu não consigo provar no exame ainda. Um dia a gente vai provar, entendeu? Então, sem dúvida alguma, a pessoa com dor crônica tem uma sensação maior de dor com estímulo menor, e isso é real isso. E isso aumenta a chance, obviamente, né, de você ter depressão, ansiedade, insônia. Quem que sente dor o dia todo e não melhora e tem dor há anos e vai ficar com o mesmo humor que teria sem isso? Se você ficar com dor um dia inteiro, uma dor de cabeça que não passa, você sabe como é que seu dia fica horrível. Imagina isso todo dia, o tempo todo. Então, achar que você tem algum problema ou é frescura é um pecado, assim, que tem que ser totalmente eliminado na cabeça das pessoas que sofrem disso, das suas famílias, da sociedade. Dor crônica, mesmo sem ter alguma coisa estragada, visível, ela é muito sofrida, ela é real, tem que ser tratada com seriedade. Isso é um grande passo a ser dado no começo do tratamento.
Isso é algo interessante, né? Que quando se tem depressão e dor crônica, se você não trata a dor corretamente, é difícil da depressão passar, né? Porque é como se você tivesse ali um combustível constantemente sendo jogado. A dor funciona como combustível, a gasolina constantemente jogada dentro desse fogo da depressão, né? Tem uma série, aquela série House, né, daquele médico, que mostra muito bem, né, que ele sofre com dor crônica ao longo de toda a série, né? E sempre fica uma dúvida no ar se ele insiste, né, que é a dor que está fazendo ele miserável, né, e outras vezes fala, não, você já é miserável, não é por conta da dor, né? A dor está potencializando isso, né? Mas a verdade é que até definir dor é difícil, né? Até definir dor não é tão fácil assim, né? Que é uma sensação estranha, a gente sabe que a gente não quer, mas ao mesmo tempo é estranha, né? Inclusive técnicas como, por exemplo, de terapia de aceitação ou meditação, ou mais e questões como essa podem ajudar as pessoas a lidar com situações de dor crônica. Qual que é a definição atual assim, de dor e como que dor funciona no cérebro? Porque a gente sabe instintivamente o que seria dor, né? Mas não é tão fácil assim quando você está querendo realmente definir, né, a dor, né?
Renato, se eu te falar a definição atual da IASC, né, que é a National Association for the Study of Pain, né, que é o órgão internacional que está a definir isso, olha, todo o congresso, de tempos em tempos, tem discussão, tem mesa, aqueles especialistas ficam batendo boca, e aí você fala, gente, essas pessoas que só fazem isso na vida. Estão discutindo há uma hora, duas, cinco, para definir a dor. Estou brincando, claro que tem um propósito, a gente tem que ser rigoroso nessas definições. Mas as definições, assim, muito técnicas, a gente tem que ter uma aula só para explicar. Eu já vi várias vezes aula só para explicar o conceito da dor para especialista em dor que dura 2 horas. Então, a definição melhor que eu acho, e fácil de eu explicar em 10 segundos, se brincar, a dor é esse alarme. É a sensação desagradável que você tem quando você tem um tecido que vai ser danificado ou que já foi danificado. Ou o que você sente. Então, por exemplo, você vai queimar, colocar o seu dedo no fogo e ele está chegando próximo ao fogo, antes de você queimar e machucar o dedo, já dói, né? Começa a ficar quente, daqui a pouco você chegou tão perto que já dói e você tira e não chegou a queimar. Então, quer dizer, quando está quase destruindo o tecido do seu dedo, queimando mesmo, mesma coisa é um prego que você está colocando no dedo, enfim, alguém está te beliscando, dói antes de ficar roxo, de danificar, de rasgar o tecido. Mas se você insistir mais um pouquinho, danifica. O alarme não é isso, eu quero que alguma coisa toque quando alguém vai quebrar o vidro do meu carro, o vidro da minha casa. Então a dor é um alarme, ela vai tocar quando algum tecido seu estiver quase sendo danificado, ou quando ele já foi, porque se você já danificou aquele tecido, o alarme vai ficar tocando até você consertar aquele tecido e regenerar e cicatrizar, aí a dor vai embora. Isso é a dor aguda, tá? Ou mais simples. Na dor crônica da fibromialgia, da dor crônica em geral, essa vinculação, ela se perde. Então o alarme dispara sem que esteja havendo um dano ao tecido ou mesmo uma ameaça de dano, tá certo? Então a explicação do alarme é por isso. Se o meu alarme disparou, ele está tocando mesmo sem alguém quebrando a minha janela ou quase quebrando, tá certo? Ela não está quebrada e ninguém está tentando quebrar. E mesmo assim está doendo. Então, na dor crônica, esse alarme dispara. Então, dor é um alarme que te avisa que alguma parte sua está quase sendo estragada ou já estragou e tem que regenerar agora. Ou, quando ela vira crônica, é esse alarme disparado, sem mais essa vinculação com uma ameaça ao seu tecido.
E como que isso aparece no cérebro, assim? Quando a gente está falando de dor, qual que é o mecanismo de dor, né? Que, inclusive, existem associações entre dor e prazer, né? Como, por exemplo, masoquismo e tudo, né? Como que se dá no cérebro, né? É verdade que existem áreas ali que estão próximas e, consequentemente, pode haver essa confusão muitas vezes ou não?
Pode haver. Não precisa de estar fisicamente próximo, é tipo vizinho. Ó, vocês vão ser amigas, né? Você pode ter uma área até que está distante, mas que estabelece uma conexão com aquela outra e elas funcionam em conjunto. Mas o curioso da dor, Renato, é que assim, a gente gostaria muito de ter uma área bem definida para a dor de cada pedaço do corpo. O que, que eu poderia fazer como cirurgião? Uma dor muito grave que não melhora com nada. Eu poderia ir com um eletrodo naquela região. A dor na mão. Tem uma região da dor na mão, eu vou lá e eu posso até queimar essa região, estimular, para aquilo parar de doer, tá certo? Tem pacientes com dor que falam, doutor, se eu puder arrancar minha perna, por favor, tira minha perna agora para minha dor ir embora. Imagina a quantidade de dor que alguém sente para te falar isso, né? Só que não adianta fazer isso nem na perna e também não tem esse mapinha no cérebro para dor. Tem esse mapa no cérebro para movimento, para sensibilidade, para uma série de coisas, mas para dor, esse mapa ele é muito mais complexo, entendeu? É como se, imagina que você tem uma multidão de 1000 pessoas e aí todo mundo está vestindo camisetas coloridas, eu vou chegar com um grupo com camiseta amarela. Eles não vão ficar todo mundo juntinho, eles vão se espalhar na multidão e eu não consigo captar com tanta precisão aquele local onde está todo mundo de camisa amarela. Então, tem regiões do cérebro que são muito envolvidas no processamento de dor, quer dizer, elas estão ativas ou inativas, ou menos ativas do que deveriam, ou mais ativas do que deveriam, ou conversando mais do que deveriam, que são principalmente as regiões chamadas de cíngulo e ínsula. Essas regiões, curiosamente ou não, fazem parte do que a gente conversou sobre o sistema de saliência, né? Que quer dizer, é um sistema que fica ligado quando tem uma ameaça, quando tem algum tipo de situação chamativa no seu ambiente. Mas esse mesmo sistema de saliência, ele também é ativado se você viu uma comida de que você gosta, uma pessoa que você achou atraente, você vê uma foto de um local bonito no meio de um local que não é bonito. Tudo que se destaca em relação ao restante e chama sua atenção espontaneamente ativa o sistema de saliência. Então, o prazer, por exemplo, também ativa. Se eu tô ali no supermercado vendo aquele monte de mercadorias, de repente eu bato o olho ali num chocolate de que eu gosto, ele vai ativar meu sistema de saliência. Se eu tô num jantar de amigos conversando sobre um artigo científico e de repente alguém chega com uma picanha de que eu gosto, você esquece do artigo por um momento, aquilo abala, porque o seu cérebro ele te joga pra aquilo sem que você nem queira. Então, estímulos chamativos de prazer, de dor, de preocupação, de risco, tudo que puder te chamar atenção até para sobrevivência, vamos falar assim, na última instância, eles têm vias parecidas, tá certo? Por quê? Porque essas vias são capazes de gritar no seu cérebro e chamar várias outras regiões de uma vez só, para que o seu cérebro como um todo se concentre de uma vez só a lidar com aquilo. Porque se é um estímulo que te chama a atenção, por prazer, por dor, por risco, o que quer que seja, teoricamente você precisa que o seu cérebro todo pare o que está fazendo e se dedique àquilo ali para que você sobreviva a uma ameaça, por exemplo. Ou que você vá atrás daquele alimento que é importante para você. Porque a gente come, chega a comida à mesa, né? De uma maneira civilizada, mas quando a gente estava ali na selva, não era assim, né? Você via um animal que você podia caçar, ou uma fruta que você poderia comer, e aquilo era raro, não era tão fácil de você ter que caçar, colher, que chamar o seu grupo para ir atrás daquilo. Então o seu cérebro tinha que gastar tudo que ele tinha, todas as cartas na manga, para correr atrás daquilo ali e conquistar aquele bem, ou fugir de um leão que estava te caçando. Então a gente traz isso na nossa evolução, e hoje os estímulos chamativos como dor ou prazer, eles assaltam o nosso cérebro, eles invadem assim, e se você não tiver treinamento para controlar isso, eles tomam conta e você nem consegue fazer coisas mais elaboradas naquele momento.
E é bem conhecido, pelo menos, né, o fato de que muito da dor crônica pode ser tratado com antidepressivos, né, e isso não é coincidência, né, no qual, por exemplo, alguns medicamentos como duloxetina, mitriptilina, são utilizados também na dor crônica, obviamente não são os únicos, né? Mas existe aí uma coincidência, né, entre os medicamentos que eu uso para tratar transtorno de humor e os medicamentos que eu uso para tratar dor crônica, né? Essa coincidência não é à toa, né, Bruno? Essa coincidência de medicamentos serem utilizados para as duas condições ao mesmo tempo, né? Conta um pouco para o pessoal o que seria e por que existem coincidências como essa, né? E o que vai revelar para a gente o quão ligadas estão as duas coisas, né? O caminho para dor crônica, o caminho para transtorno de humor e como uma coisa vai retroalimentando a outra através de um loop, né? De uma bola de neve, né? Por assim dizer, né?
Bom, Renato, a primeira explicação mais imediata é o seguinte. Você sabe, assim, se você tem depressão que não está tratada, como você explicou, é gasolina no fogo. Então, se eu uso um medicamento para tratar a dor, que também trata um pouco do humor, indiretamente você vai melhorar a dor, tá certo? De vez em quando a gente percebe que o transtorno de humor está chamando muito mais atenção do que a dor. Fala, olha, eu vou até começar um tratamento aqui para dor, mas eu preciso que você esteja com um psiquiatra, porque a sua questão de humor está muito mais importante agora, tá? E habitualmente vocês vão usar duas memórias do que a gente na dor, para tratar na psiquiatria. Verdade. Além dessa explicação direta de eu estar interferindo com as mesmas vias, né? Melhor o humor, melhor a minha dor, existe uma explicação. Por exemplo, existe uma via chamada via inibitória descendente, que quer dizer via, né? Um local no nosso sistema nervoso que está indo de uma ponta a outra. Então, via inibitória descendente quer dizer uma via, uma informação que vem do meu cérebro e ela desce, por isso que ela é descendente, desce por dentro da minha coluna, na minha medula e vai para o meu corpo todo. Essa via inibitória descendente, ela desce inibindo a dor. Então, por exemplo, se eu estiver jogando bola num campeonato e eu torci um ligamento no calcanhar. É claro que se for uma torção muito muito grave, você deita no chão, tem que chamar, né, o maqueiro. Mas se for uma lesão moderada, você pode não sentir dor naquele momento, e quando acabar o jogo, você fala, nossa, agora tá doendo meu pé. E de repente é até uma lesão mais grave do que parecia. Todo mundo que gosta de esporte sabe disso que acontece o tempo todo, todo mundo que pratica sabe que isso acontece. Às vezes tem que ser operado por uma lesão que você teve no meio do jogo e você não tinha percebido. Ou então um soldado na guerra que está num tiroteio e aí ele pode tomar um tiro e mal sentir a dor daquele tiro porque ele está na guerra. Isso quer dizer o quê? Que aquela situação, ela mexe de tal forma com o nosso cérebro, a gente está tão envolvido na situação, que o cérebro desce assim, inibindo, bloqueando a dor que está querendo subir. Ele não deixa a dor subir direito. E essa via inibitória descendente, a gente usa ela para tratar a dor crônica a todo momento. Já que meu corpo já tem uma forma natural de bloquear a dor, que tal se eu alimentar essa via para eu ser natural, né, usar o que eu já tenho, mas só assim fazer ela funcionar melhor? Então, quais são os dois neurotransmissores dessa via? Serotonina e a noradrenalina. A serotonina, muitos leigos sabem que tem relação com a depressão. Então, grande parte dos medicamentos para tratar a depressão são medicamentos que vão aumentar a serotonina no cérebro. Agora, para dor crônica, é mais interessante a gente usar os medicamentos que aumentam não só a serotonina, mas também a noradrenalina, que são os antidepressivos duais, a duloxetina, a venlafaxina. De vez em quando alguém vem com a desvenlafaxina no meu consultório, que é o mais seletivo para a serotonina. Eu falo, olha, vamos conversar com o seu psiquiatra, se ele aceitar, vamos trocar desvenla pela venla, porque a venla mexe nos dois neurotransmissores. Então, meus pacientes sabem que faço isso aí muitas vezes. Claro que a gente conversa com o psiquiatra antes. Mas eu quero aumentar esses dois neurotransmissores porque eles estão descendo para bloquear a dor, tá certo? Outras vezes eu vou mexer nos sistemas de dopamina porque eles têm relação com a gente transmitir a dor física para a dor psicológica, no símbolo. Então, quando a gente usa medicamentos que mexem com dopamina, nós podemos bloquear um pouco dessa... É como se estivesse transbordando, né? A dor psicológica para a dor física, a dor física para a dor psicológica. Como se tivessem duas já uma colada na outra e uma vai transbordar para a outra. Então é como se eu aumentasse essa barragem aqui, né, entre as duas, quando eu mexo com dopamina. Então, quando eu uso os medicamentos que você usa na psiquiatria, às vezes eu estou tentando tratar o problema que você também trata, mas mais do que isso, porque você faz muito melhor que eu. Eu uso aquela química para vias parecidas, mas que estão em um outro local, entendeu? E de vez em quando tem gente que tem assim, não, mas eu não tenho depressão e você está me dando um antidepressivo. Realmente, muita gente não tem depressão, né? Por mais que possa ter associado. Eu falo, não, mas eu não estou tratando agora a sua depressão. Tem gente que tem depressão, eu também sou daqui. Mas no seu caso, eu estou usando esse medicamento para aumentar uma outra via para tirar a sua dúvida. Então tem os dois pontos. Tratar uma via parecida e tratar uma via diferente que usa a química parecida.
Só que às vezes as pessoas podem estar enganadas, ou pelo menos imaginarem que é só remédio que trata dor, né? O que dificilmente é o caso, né? Pelo contrário, né? Quais são, assim, os principais tratamentos não farmacológicos? Ou seja, a gente não está falando de medicamento, a gente está falando de tratamentos além do medicamento que alguém com dor crônica ou transtorno de humor de maneira geral, mas em especial com que tem essa comorbidade de dor crônica, pode fazer e que tem evidência científica de funcionar mesmo.
Bom, primeiro, o remédio milagroso para quase tudo que a gente não para de falar, que é a atividade física, obviamente, bem orientada, né? A gente não cansa de falar sobre isso. A atividade física bem orientada, talvez se você puder escolher uma coisa para sua saúde geral, que serve para, sei lá, quase tudo é isso. Então, para quem está com dor, é claro que a pessoa tem uma resistência, porque eu tenho dor e eu não consigo fazer atividade física. É claro que a gente entende isso e tem que ser respeitado. Mas tem sempre uma atividade física, quase sempre, leve, com alguém do seu lado, te explicando passo a passo, para você conseguir fazer o mínimo que seja, melhorar a reserva do seu corpo, ele deixar ele mais preparado, tá? Para que na próxima aula, na próxima sessão com aquele educador físico, com aquele fisioterapeuta, ele vai conseguir fazer mais um pouquinho. E daqui a pouco vai fazer mais um pouquinho. Tem paciente meu com fibromialgia, eu falo assim, tá com fibromialgia? Você consegue fazer hidroginástica na água quente? 15 minutos? Ah, eu não consigo fazer com o professor, mano. Então não faça, explica pro professor. Você tem uma doença de dor crônica e você vai começar a fazer o que você consegue. Vamos fazer meditação, mindfulness, que tem várias evidências hoje. Tai Chi Chuan, que é uma atividade física muito mais leve. Dança de salão. Então, você tem que encontrar atividade física que dá certo para o seu cenário. Tem alguns cenários, lógico, em que a gente vai restringir a atividade, dá um tempinho, daqui a pouco a gente começa a atividade física, tá? Então, tem que ser personalizado, não é uma receita de bolo igual, mas o princípio, todo mundo tem que comer esse bolo, entre aspas, tá? Atividade física é quase que uma regra geral bem orientada. Uma nutrição equilibrada, é lógico que é importante para a gente ter uma alimentação, em alguns casos, menos inflamatória.
Mas deixa eu só te interromper um pouco nesse ponto, Bruno, porque eu acho que esse é um ponto que muita gente vai achar polêmico, muita gente que não conhece vai achar polêmico, né? Apesar de quem já estudou qualquer coisa ou estudou um pouco, isso já está bem claro na literatura, né? Que é o seguinte, a pessoa com dor crônica tende a ficar mais quietinha, porque ela está sentindo dor, né? Só que aí você está contando ou falando que o exercício, o movimento melhora a dor, que é contraintuitivo, porque a maioria das pessoas sentindo dor vai querer ficar quietinho, vai, provavelmente você deve enfrentar ou no mínimo essa dúvida ou questão que os pacientes te trazem. Nossa, eu estou sentindo dor e você está mandando eu me movimentar, né? Porque muita gente não conhece que o movimento é que diminui a dor e ficar parado aumenta a dor. Isso é óbvio, eu estou super simplificando as coisas para passar um conceito. Onde que o movimento está melhorando a dor de maneira geral, na imensa maioria dos casos, e ficar parado está piorando a dor, né? Como que você explica essa coisa que é contraintuitiva para quem nunca estudou, nunca leu sobre dor crônica, né? Como paciente que está no seu consultório, por exemplo.
Por exemplo, se você tem dor na coluna, um dos mecanismos para você ter dor na coluna é uma sobrecarga sobre a sua coluna, tem muito peso. E não é só questão do peso que você tem. Se o seu músculo está muito fraquinho, muito atrofiado, sua articulação muito desgastada, você joga muito peso ali. Além do peso que está sendo feito ali poder provocar esses tecidos que eles estão fracos para segurar, é como se fosse também um circo. Já viu quando você monta um circo, tem vários cordões, um de cada lado, que ficam esticados para o circo ficar estável? Se você cortar um cordão, ele meio que fica bambo. A nossa coluna também é assim. Você tem que ter os músculos fortes, estáveis, para eles segurarem os movimentos que você faz ao longo do seu dia, tá certo? Então, se você acha que você tem que ficar parado, você vai tender a ganhar peso, vai deixar o seu músculo ainda mais atrofiado, hipotrofiado, né, com menos fibras e menos pronto para agir, vai deixar os cordões do seu circo mais moles, né, mais molengos. E, além disso, a atividade física, ela libera, por exemplo, endorfina, que é uma substância que tem propriedades analgésicas. Então, quando eu falo de atividade física para melhorar a sua reserva, é para você conseguir fortalecer aquele músculo que está com hipotrofia, perder um pouco de peso e também treinar, por exemplo, a sua postura para você não ficar numa postura errada que joga mais energia onde não deve. Agora você vai falar, não, mas eu não consigo. Alguma você vai acabar conseguindo. Se você está com uma crise de dor agora no pronto-socorro, é lógico, você não vai sair dali fazendo uma corrida, né? É óbvio. Mas você saiu daquela dor aguda, você vai procurar um profissional, orientação do seu médico, para que ele fortaleça o seu músculo bem devagarzinho, para que ele fique mais forte para aguentar a dor, sem que aquilo piore muito a sua dor. Ah, mas eu saio da sessão de físio com um pouco de dor. Tudo bem, você sai da academia, para quem está ficando, né, assim, com músculo, com corpo de modelo, sai da academia com dor também, né, um pouquinho. É uma coisa, né, razoável. Não pode ser uma dor que te limite. Mas um pouco de dor você pode ter naquele processo, mas é algo tolerável e a gente vê isso a todo momento. Não adianta achar que eu vou ficar parado e minha dor vai melhorar. Pelo contrário, os estudos mostram que quem fica mais parado, mais sedentário, até quem se afasta do trabalho, diminui drasticamente a chance da sua dor melhorar. Trabalho está uma polêmica maior ainda, né? A pessoa acha que eu preciso de parar de trabalhar para ficar sem dor. Se eu trabalho jogando o peso nas minhas costas sem a postura correta, é lógico. Mas, em geral, você tem que adaptar a sua função de trabalho para que você não piore a sua dor daqui a 6 meses. Uma pessoa que se afastou do trabalho por 6 meses tem uma chance extremamente baixa de voltar a trabalhar depois. Um ano, então, nem se fala. Então, atividade física, trabalho, atividade no seu dia a dia vai te dar reserva, vai te dar até distração psicológica para você não ficar assim remoendo aquela dor, entre aspas. Mas, claro, não é com frieza, é com orientação, com uma equipe que te acolha e que te explique passo a passo para você ficar mais resistente sem se machucar.
É uma história que eu sempre lembro da medicina, né? Que no início da cirurgia cardíaca, quando o pessoal fazia cirurgia cardíaca, a recomendação no início que estava sendo feito era que o paciente não podia sair do leito. Então ele fazia cirurgia cardíaca e os enfermeiros chegavam a amarrar as pessoas no leito para que a pessoa não saísse do leito, porque achava que e mataram muita gente desse jeito de maneira indireta, né? Depois a gente viu que isso dá trombose se o paciente fica parado, que quanto mais rápido ele volta a se movimentar, mesmo após uma cirurgia cardíaca, por exemplo, maior a chance de sobreviver. Enquanto antes você tinha que ficar uma semana na cama, né? Então isso piorava muito, né? Mas são histórias da evolução da medicina. Hoje em dia, não. Se você faz cirurgia cardíaca, você vai se movimentar e tudo isso vai ser até incentivado que você movimento, né? Mas é a mesma coisa, né? Ao longo ou tudo na medicina que você vai ver praticamente, né, demonstra claramente a importância do exercício físico, né? Inclusive para preservação de cognição e do seu cérebro, né? Porque para mim, inclusive, esse é um dos maiores argumentos que eu faço atividade física. Não sou fã de maneira alguma, nem sou tão consistente ou constante como eu gostaria. Mas eu sempre volto para atividade física. Uma das coisas que eu sempre volto para atividade física é que eu sei que atividade física constante é o melhor, maior remédio com maior tamanho de efeito que existe até hoje, que a gente sabe, para preservar a função do seu cérebro, a sua cognição. E mais do que isso, para reduzir o seu risco de demência, né? Porque esse é um problema. A gente já gastou bilhões de dólares em pesquisa tentando descobrir um remédio que vai prevenir demência. Existe bilhões de dólares sendo gasto nisso. Isso é uma maravilha se a gente conseguir descobrir uma pílula ou uma cápsula que previne demência. E até hoje, o que, que a gente sabe? O que, que todos esses estudos mostraram? Atividade física é o que mais previne demência, né? Porque uma das principais causas de demência é o quê? São problemas cardiovasculares, de maneira geral, né? É aquela demência vascular. E atividade física, ou não sedentarismo, pelo menos, né, tá, diminui esse risco de você ter esse tipo de demência vascular. Então, acho que vale a pena, né, a gente falar sobre isso e orientar as pessoas sobre isso, que atividade física não é para ficar sarado com a barriga trincada, não sei o quê. Ela tem um fator protetor para o cérebro, né?
E para o Parkinson, Renato, não é diferente, né? A gente apanha muito, né, de entender bem como o Parkinson funciona. A gente não consegue detectar de modo precoce, a gente não consegue tratar, a gente não consegue paralisar a doença, nem por muito menos curar, e nem deixar ela ficar mais lenta. Agora, você tem uma coisa que tem grandes chances, todos os estudos que eles mostram isso com o maior grau de consistência de todas as opções que a gente tem, é justamente atividade física. Além dela te dar reserva para você lidar com as dificuldades que a doença vai te trazer com o tempo, ela é o que, se você tiver que fazer uma aposta em alguma coisa para prevenir ou deixar mais lento o Parkinson, deixar a doença mais lenta, é a atividade física. É que saiu agora uma reportagem no Fantástico, se não me engano, recentemente, sobre o ping-pong, né, numa pessoa que tinha ali um Parkinson inicial e conseguiu melhorar bastante os seus movimentos com o ping-pong. Então isso ficou muito comentado, né? A gente não sabe se o próprio ping-pong é melhor que outras. Isso não está comprovado. Os estudos que tentaram fazer ainda não mostraram isso. Pode ser que sim, vamos ver. Mas seja qual for a atividade a qual você tem acesso e possa fazer com o seu médico orientando, vai ajudar.
E algo que é menosprezado na atividade física é o ganho de massa magra, né? Massa magra, músculo, basicamente, que eu estou falando, né? Está cada vez mais claro nos estudos de longevidade, ou seja, eu quero envelhecer bem, ter músculo é essencial, melhora muito a sua autonomia, a sua independência. Porque ninguém quer envelhecer mal, né? Ou ficar dependente. Todo mundo quer ser autônomo, independente durante a velhice, né? O que mais determina a sua chance de ser autônomo, independente, fazer suas coisas, suas atividades diárias todo dia? A quantidade de massa magra que você tem, a quantidade de músculo que você tem. É essencial, parece uma coisa idiota, tipo assim, o cara musculoso, ele tá lá pra academia. Não é isso, todo mundo precisa de músculo para chegar bem na velhice de forma autônoma. Muita gente não sabe, mas o início do fim, para a imensa maioria dos idosos, não é nada de grandioso. É o quê? Queda. O idoso faz uma queda, está fragilizado, então quebra uma fratura, né? O Bruno certamente conhece muito mais sobre isso e já viu isso na prática dele, né? O idoso fraturou, teve uma primeira queda, é como se fosse um dominó. é o primeiro dominó que cai e vai em cascata, caindo todas as outras coisas, né?
Ah, assim, a gente começa a estudar medicina, né? E começa a ficar quase chato, né? Assim, quase chato. Não tem quase nada de ser valer a atividade que você não traga benefício. É uma coisa, chega a ser irritante, né? Pra quem não gosta. É como você disse, não é que você vai ficar ali com um músculo grande, esteticamente bonito. Também é bonito, né? Se você tá magro, lógico. Mas não tem que ser o musculoso, né? Não tem que ser o fortão. Pode ser, se você quiser. Mas é, essa massa magra é uma massa que às vezes ela não aparece. É aquela pessoa que está enxuta, que está com um músculo funcional, que consegue, que passou muito tempo se dedicando a fazer movimentos e treinar postura, equilíbrio e fortalecimento. Isso melhora a qualidade de ossos, isso melhora a qualidade do coração, da respiração, diminui a chance de demência, diminui a chance de doenças que vão deixar com sequela. É, minha chance de fratura, minha chance de dor crônica, de depressão, de ansiedade. Assim, parece que o nosso cara tá ficando chato falar isso de novo, né? Mas é assim, a gente, todo mundo procura muito um remédio novo, um remédio milagroso. Ah, agora vai. E tudo bem, vamos continuar procurando. Mas já tem um remédio, né, meio milagroso, que se a gente puder investir, já. A gente pode investir. Alguma atividade física tem como você fazer. É, eu também, eu torno minhas as suas palavras. Eu gostaria de ter mais consistência, eu tô sempre voltando, né? A gente sabe que é difícil, a gente é ser humano, a gente sabe que a vida não é assim, não é mecânica, mas a gente tem que estar sempre brigando, indo atrás, tendo a disciplina, e isso faz a diferença.
Certamente, né? E você estava falando sobre a questão dos tratamentos não farmacológicos da dor, né? E a gente interrompeu e fez essa digressão aí, esse desvio, né, para falar dessa questão tão importante da atividade física, né? Mas quais são os outros tratamentos não farmacológicos para a dor que são importantes?
Uma nutrição adequada pode ser muito importante, porque a gente também está numa sociedade em que, por um lado, a nutrição ganhou muito, né, atenção, mas na prática, muita gente não segue, né? Então a gente tem uma dieta muito desbalanceada, que aumenta a chance, por exemplo, de obesidade e outros elementos. É, agora, a questão de uma dieta mais inflamatória, que poderia estar ligada a essas doenças, isso está sendo estudado, as evidências são ainda um pouco vagas. Então pode ser que tenha mais coisa aí ainda, né? Pode ser que o que você come te inflama mais. E isso a gente já sabe que pode acontecer. E isso pode ter um impacto que já estão saindo evidências de esse tipo de inflamação de uma dieta inadequada pode trazer outros impactos para o seu corpo, para a sua mente, né, entre aspas. Um outro elemento muito importante, que também é muito mal interpretado para dor crônica, é a psicoterapia. Por que que é mal interpretado? Quando o médico fala que o paciente tem que ir para o psicólogo, ele fala assim, ah, pronto, o médico não está levando minha dor a sério, está achando que eu estou doido. É um preconceito bobo, mas é muito comum. Então a gente tem, por que que o médico, primeiro, quem vai para o psicólogo não está doido, tá? Psicólogo é uma coisa que todo mundo precisa em algum momento da vida e todo mundo tem que fazer de vez em quando, eu acho. Mas assim, é, por que que você fala para a pessoa psicóloga que ela está com dor crônica? É porque a dor dela é psicológica? Não, não é isso. Não é que a dor é inventada, por exemplo. Porque se eu estou mais deprimido, mais ansioso, com mais insônia, se eu tenho problemas afetivos, e todos nós temos, e além disso eu tenho a dor crônica, se eu não tenho dor crônica e eu estou, por exemplo, hoje com um problema psicológico, aquilo talvez não vai ficar me impactando tanto. Aquilo vem hoje, amanhã foi embora. Agora, quem tem dor crônica, se teve um dia ruim, como qualquer pessoa pode ter, aquele dia ruim se transforma numa dor física. E essa dor física deixa a pessoa dormindo mal e comendo errado. Aí chega a mãe, ela tá com mais dor, dormiu mal, tá mais cansada, fica mais deprimida, com humor pior, ela fica com mais dor. Então vira uma bola de neve. Então, para quem tem dor, não é que não seja importante para os outros estarem na psicoterapia. Às vezes é. Muita gente pode estar te rodeando aí sem dor crônica e precisava no psicólogo. Mas você que tem, se você não faz, você se expõe mais. Você vai transformar, entre a sua tristeza do seu dia, que faz parte da vida, mas vai virar dor crônica, entendeu? Vai virar dor no seu corpo. Então você tem que estar mais treinado, vamos falar assim, para lidar com as suas emoções, do que alguém que não tem dor crônica. Porque em você, a sua dor, a sua emoção vira dor crônica, vira e vice-versa. Então, assim, eu falo muito de psicoterapia com essa vertente. Para quem ainda tem depressão diagnosticada, ansiedade, claro que fica mais importante ainda. Mas independente disso, se você tem uma dor que te acompanha há muito tempo, a psicoterapia vai ter esse papel. E além disso, ela vai te dar algumas ferramentas que a gente chama de enfrentamento. ela vai te dar algumas táticas, algumas estratégias. É que nem um atleta sendo treinado. Você vai ganhar um pouco de algumas armas para você colocar na cintura e você lidar com pensamentos, com crenças, com coisas que vão se desdobrando e virando dor em você. Tá? Você vai identificar alguns gatilhos que estão passando batido ali, porque passa mesmo, e de repente uma coisa que acontece no começo do seu dia é um gatilho que vai te acrescentar dor depois, tá? Então a tipoterapia ela faz muita diferença. Se fosse para eu simplificar em quatro coisas para tratar a sua dor: remédio correto, atividade física correta, psicoterapia muitas vezes é importante, e o quarto elemento aqui, e a gente está fazendo isso aqui agora, né, é a chamada psicoeducação. Entender o que é a sua dor, que é a dor crônica. Só de você entender o que é a dor crônica, saber que ela não é inventada, que você não está doido, que você não tem frescura nenhuma, que a tua família não entende, mas é porque eles também não sabem, que a sociedade às vezes não entende, mas que pena, vamos mudar isso com o tempo. Só de você entender que a sua dor é séria e como que aquilo funciona dentro de você, isso já te dá melhora. Isso não sou eu que estou falando aqui romanticamente. Tem estudos que já foram feitos, em que você pega dois grupos de pacientes, pega um grupão e sorteia grupo A e grupo B. Você faz um tratamento igual para os dois grupos. E para esse grupo aqui, você explica o que é a dor crônica. Aqui você não explica. Esse grupo, só de você ter explicado, melhora mais do que o outro. O outro também melhora, mas melhora mais ainda. Então, a educação sobre a própria dor, e para mim isso serve para qualquer doença, mas para a dor está provado em comparações, de que ela faz diferença sobre a sua dor. Entenda a sua dor, faça atividade física orientada, considere a psicoterapia se for o seu caso, sem preconceitos, e remédios corretos. E essa parte aqui, Renato, parece, mas o médico vai passar o remédio certo? Isso aí a gente não é verdade. Tem muito remédio errado sendo passado para a dor. E não é só dar o certo, é tirar o errado. Então, um remédio que é muito comum no Brasil, que é uma epidemia de prescrição incorreta, é o Rivotril, né? O clonazepam e os outros da família. São medicamentos que podem ser excelentes. Veja bem, tá? Tem indicações muito boas. Agora, como ele é prescrito muitas vezes de modo incorreto por quem não sabe prescrever, ou quando parar de tomar, que é o mais importante, ele pode piorar a sua dor crônica. Ele interfere com essa via que eu expliquei, inibitória descendente, que trabalha com noradrenalina e com serotonina. Se você usa benzodiazepínico, que tem um efeito chamado GABAérgico, ele faz o contrário, né? Ele não deixa essa via trabalhar. Então, na hora que você toma o remédio para dormir, ele te apaga, não dá um sono de qualidade, não dá um sono restaurador, mas te apaga, te desliga da realidade, como se fosse quase que uma droga lista nesses casos assim, errados. Ali parece que ele está ajudando, porque eu não estou dormindo porque eu estou com dor. Mas, na verdade, ele, a médio e longo prazo, está piorando a sua circuitaria, as suas vias, a sua dor interna. Então, ele pode estar te fazendo piorar. Então, muita gente, além de começar o remédio certo, a gente tira os remédios errados da maneira correta para que possa melhorar, entendeu? Então, esses quatro pilares são a base que a gente usa para tratar, né, as dores crônicas. E aí tem outras coisas que a gente pode usar em situações especiais, mas esses quatro são, assim, o núcleo do tratamento.
É, e não é mera coincidência, né, que são pilares também comuns, ou seja, idênticos, né, ao transtorno bipolar ou à depressão também, né? Esses quatro pilares claramente são muito importantes também nos transtornos de humor, né? Ou algo que eu insisto, né, constantemente aqui, é tirar da mente das pessoas duas coisas, né? Uma, que remédio é importante, você precisa usar, e duas, que remédio não é tudo. É que quem só faz o tratamento com remédio, certamente a chance de melhorar é muito baixa, porque existem várias outras coisas importantes também a serem feitas, né? Como a psicoterapia, como a questão da psicoeducação, que basicamente é o que a gente está fazendo aqui, o que a gente faz constantemente no Instagram, né? Aliás, quem não conhece ainda o trabalho do Bruno, lá o Instagram dele, né? Ele está sempre trazendo essas informações importantes ali, não só sobre dor crônica, como também sobre Parkinson e outros assuntos, né? Vai lá, segue o Bruno, que você vai aprender muito sobre isso. Eu acho que é um assunto interessantíssimo, né, Bruno? E tem muita coincidência que, na verdade, quando você vai estudando, você vê que não é coincidência, porque é tudo ser humano, é tudo um cérebro, é tudo um sistema nervoso central que tem sofrimentos muito parecidos, né? Alguns chegam a filosofar, talvez, ou afirmar que a depressão nada mais é que um tipo de dor crônica, né? Alguns autores lá atrás, inclusive, falavam isso, né? Porque você pode ver que mesmo muitas coisas que você fala, né? Do conceito monaminérgico, por exemplo, serotonina, noradrenalina e dopamina estão envolvidas nisso, né? É o estado pró-inflamatório sistêmico, né? Então, você vê um estado inflamatório, provavelmente você tem outras coincidências, entre aspas, né? Como a disfunção do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que provavelmente está alterado aí também na doença crônica, né? Como deveria deixar de ser, né? Porque o alarme está ligado o tempo todo, né? Além de várias outras coisas, né? Porque é uma base fisiopatológica comum entre as duas coisas, né? Existe uma grande coincidência entre essa base fisiopatológica comum. O que, por um lado, é bom, porque quando a gente trata uma coisa, indiretamente estamos tratando a outra juntas, né? Como, por exemplo, esses quatro pilares que você falou, todos eles ajudariam em muito também alguém com transtorno bipolar ou depressão, né? Fazem parte de um bom tratamento, né? E queria te agradecer, né, por falar um pouco sobre essa importância da dor crônica e da relação com os transtornos de humor de maneira geral, né? Se você quiser dar o recado aí ou alguma coisa que ainda não falou para o pessoal, fica à vontade.
Primeira coisa, eu que agradeço, né, Renato? Grande parte da minha inspiração, até para fazer o que eu faço hoje de você, e me ensinou muito como fazer isso de uma maneira séria, né? Tirar preconceitos, e hoje as repercussões são muito interessantes, a gente se sente muito bem. Para mim, eu falo que é parte do nosso dever hoje fazer isso. Eu também falo sempre para as pessoas que acompanham. Quem está aqui, veio por causa de mim, siga o Renato. Ele é sempre minha referência. Quando tem perguntas de psiquiatra, eu sempre mando procurar o perfil dele. E eu acho que a grande mensagem, Renato, é assim, o que eu vejo, até, talvez um pouco filosoficamente falando, né? Mas o que trava muitas pessoas, é o que tem de comum, talvez nisso tudo, é a nossa dificuldade de mudança. Então, imagina que tudo que você construiu em você é uma espécie de um tecido, é alguma coisa que está ali trabalhando no seu cérebro, né? Mas é como se fosse um tecido assim, meio abstrato, um grupinho de funcionamento. E quando você tenta mudar, esse tecido ele sofre, é como se fosse a dor. Tudo que você vai mudar, você tem que pegar um hábito, um negócio que já funciona de um jeito e falar, vamos funcionar diferente. Ele não quer, porque para você construir aquilo ali, mesmo que ele seja ruim para você, você gastou energia, você gastou tempo, já tem uma construção pré-moldada de um funcionamento incorreto. Então quando você fala para a pessoa mudar, é engraçado que às vezes ela tá com dor, mas parece que, entre aspas, né, é como se não tivesse com dor o suficiente para mudar, entendeu? Tem uma piada que o cachorro tá sentado em cima de um prego e tá chorando. Aí alguém pergunta, mas se ele tá chorando em cima, por que ele não levanta e vai para outro lugar, já que tá com um prego ali? Ele fala, não, mas ele tá doendo o suficiente para ele chorar, mas não tá doendo o suficiente para ele levantar do prego. E a gente, é uma piada, mas isso é muito real no comportamento humano. Então a gente fala assim, olha, a pessoa não quer o suficiente mudar de certa maneira, tá? Então a gente tem que encontrar qual que é a mudança aqui dentro. É dificílimo fazer isso, tá? Eu tô brincando, mas é dificílimo. Se a gente conseguir encontrar qual que é a parte dentro da gente, do jeito de eu operar aqui dentro, que eu não tô querendo mudar, tá certo? Se eu encontrar e enfrentar a dor dessa mudança, provavelmente eu vou resolver dores muito mais desagradáveis. Então, a mensagem é essa. Encontre o que está te convidando para mudar dentro de você e mude, que a dor vai embora.
Perfeito, né? Um forte abraço, viu?
Um abraço.
Até mais.
Esse foi mais um podcast Voo Bipolar. E não se esqueça de assinar e compartilhar esse podcast. Assim você ajuda essa mensagem a ir mais longe e chegar a mais pessoas que precisam dessas informações para conseguir seu equilíbrio emocional. Todo material anexo que seja relevante ao episódio de hoje, assim como nossos contatos em outras plataformas, estão no site linktree.com/drrenatosilva. Até a próxima!